Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Dios mío, Dios mío. Aquí estamos nosotros, mi padre. Largamos las cosas que tenemos que hacer, mas necesitamos estar a tu casa, buscando aquilo que es mejor. Entonces, mi padre, peço a ti una cosa. Abra los corazones esta noche, que possamos aquí enchemos da tua alegría, da tua gracia, a qual é infinita e misericordiosa sobre nossas vidas. Então, Senhor, meu Padre, se há alguma pessoa aqui que está magoada, que está conflita com o teu eu ou contigo próprio, desce sobre ela o teu espírito e muda e cambia tudo, Padre. Porque tu és o único que pode fazer essa coisa. Sim? Amém. Irmãos, abra tua Bíblia comigo. Hablamos a Bíblia. Salmo de número 23, verso 5, que diz assim a palavra de Deus. Dispones ante mim banquete, em presença de meus inimigos, has ungido com perfume minha cabeça, has llenado minha copa a rebosar. Mira, agora vamos a Salmo de número 51, verso 5 também. Diz assim: Eu sei que sou malo de nascimento, pecador me concebeu minha madre. Amém? Irmãos, aqui vamos falar um pouquinho do homem chamado Davi. Um homem a qual compôs muitos salmos da nossa escritura sagrada. E este homem passou por momentos buenos e também ruins. Estes dois salmos que acabamos de ler vai falar de um momento bueno que Davi estava na tua vida. Passava por um momento bueno, que é o Salmo 23. E o Salmo 51 vai falar de quando ele estava à ruína. Foi quando foi descoberto o teu pecado com a mulher do teu melhor amigo. Então, se Davi reconciliou-se com Deus e volveu atrás e pediu perdão a Deus pelos pecados. Sim? Todos sabem disso, não? Sim? Amém? Mas vamos volver um pouquinho mais atrás de Davi. Davi é um neno a qual rejeitado pelo padre. E por ele ser, o Salmo 51 vai falar que ele era foi malo de nascimento. Segundo a história, vai nos dizer que Davi era um menino a qual era rejeitado pelo padre e pela madre. Por ser um menino a qual tinha sardelas e outras coisas, distinto dos teus irmãos. E havia que ele tinha que fazer as coisas piores que havia na caça. Montouro, ele que tinha que sacar todo, tomar conta das ovelhas no pasto de teu padre também. Só sentava na mesa depois que todos comiam. E Davi era uma pessoa a qual era o último a sentar na mesa e comia o que sobrava, o resto das coisas. Né? E ele fazia isto com muito prazer. Porque eu entendo que Davi, quando estava ali, e tu padre falava com ele, Davi, temos que pastorear as ovelhas. Segundo a história diz que Davi não mirava o olho de teu padre, porque isto era uma desonra, porque ele foi um filho a qual foi desonrado diante do teu nascimento com a mulher a qual havia o teu pai, Jessé. Isto é muito longo, irmão, eu não vou mostrar aqui, porque o tempo é muito curto, mas senão eu mostraria para ti na Bíblia Sagrada. E também, se tu queres aí, amamos tempo aí, eu também mostro para ti. Vale? Vamos. Então, se Davi não tinha este dom de quando nós tínhamos os nossos padres, sim. Eu também tinha meu padre. Quando meu padre chamava a mim, tinha que mirar o olho dele e ficar olhando fixamente até que ele terminava e falava, está acabado. Então, marchavam de perto dele, acerca dele, e é onde tinha que ser. E Davi tinha que estar com a cabeça barra. E o padre falava a ele, ele escutava e saía. com a fortuna de teu padre, que era sua ferra. Porque hoje nós temos o coche, temos uma bici, temos uma caça. Naquela época, o que fazia o movimento do cartos do dinheiro era a ovelha. E essas ovelhas tinham que ser bem tratadas, bem cuidadas, porque senão perderia, teria perca. E Davi levava estas ovelhas ao pasto. E diante de pasto ali, temos que ter uma ovelha bem saudável, porque senão não tem como tirar a pelagem para poder ganhar o dinheiro e a sustentação da família, não? Me compreende aí, irmão, sim ou não? Sim? Então, tinha também a gordura da ovelha, tinha também a carne da ovelha, o leite, que tinha que sacar da ovelha e tal. Isto era um alimento a qual tinha que ser. E Davi, por mais essa rejeição que passava de tua família, de teu padre, de todos os irmãos, continua sendo a coisa da melhor forma possível. Hein? Então, se arriba de nós outros, se tu mirar a hora, tu vês o quê aí? Mira arriba. Vemos um teto, não? Não. Tem um olho mirando a ti e a mim. Este sim conhece todo aqui dentro, assim como conheceu a Davi. E ele, conhecendo a Davi, achou algo muito importante em Davi. O que é? Davi, por mais humilhado que passava, nunca desprezou aquilo que tinha de valor em tua vida. Oh, glória. Entende, irmãos, o que estou falando hoje? Muitas das vezes as coisas pequeninitas que temos em a nossa cerca não têm sentido, não há valor, mas para Deus há um valor muito grande. E Deus está mirando a mim e a ti. E nós temos que valorizar essa coisa. Por quê? Porque quando valorizamos a coisa de Deus, adelante vem uma coisa muito grande ainda. E Davi estava ali no pasto, segundo a Bíblia Sagrada, mas não dizer que Davi, ele foi ungido, foi chamado por ele estar pastoreando o rebanho de teu padre. Então, ele fala para Saul, quando é chamado, depois que matado o gigante e tal, que ele matava o urso e o leão quando vinha a pegar as ovelhas de teu padre. Entende, irmão? Se nós formos à Bíblia Sagrada, vamos lá, a Bíblia Sagrada, vamos rodear um pouquinho, que é muito bueno isto. 1 Samuel, capítulo de número 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 34 ao 37. Diz assim, uma conversa entre ele, Davi e Saul. Davi lhe respondeu: a mim toca cuidar ao rebanho de meu padre. Quando um leão ou um urso vem e se leva uma ovelha do rebanho, eu o persigo e o golpeio até que solta a presa. E se o animal me ataca, o sigo golpeando até matá-lo. O valor a qual Davi tinha pelas ovelhas de teu padre, por mais humilhado que era, por mais coisas que passavam dentro da tua casa, não tirava de dentro dele a vontade de ser um pastor de ovelha. Então, se Davi continuou ali peleando com o leão, peleando com o urso, até que um dia o próprio Saul desagradou a Deus. E Deus necessitava de alguém para tomar o teu lugar. E Deus conhece as pessoas por dentro. Eu contigo mirar tu e olhar tu por fora. Sim? Agora, Deus não. Deus conhece o interior de todas as pessoas. Às vezes, tu pode mirar a mim e ver, leve um javalo muito fechado, às vezes está muito feio e tal, mas não conhece o que tem aqui dentro, hein? Só quem conhece é Deus. Entende? Mas se tu procurares a mim e falar comigo, tenho conversa para contar a ti, tenho história para falar a ti, tenho conto para contar a ti, tenho experiências para te contar. Entende? Então, isto é, deve-se avaliar o produto não pela capa, mas sim pelo conteúdo que há dentro. E Davi havia este conteúdo a qual chamava a atenção de Deus. E Deus então chama a Samuel, e Samuel vai lá e unge a Davi. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16, um anterior. Verso 13 e 14. Seus três filhos maiores haviam marchado à guerra com Saul. O primogênito lhe chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Espera, perdão, estou errado aqui. Perdona. 16, eu estava no 17. 16, 13 e 14. Seus três filhos maiores haviam marchado. Outra vez? Porque agora sim. Perdona. 16, 17, 13. Samuel tomou o corno de azeite e ungiu ao jovem em presença de seus irmãos. Então, o Espírito do Senhor vino com poder sobre Davi, e desde este dia estive com ele. Logo Samuel regressou a Ramá. Entende? Sim, irmão. Samuel desceu sobre a cabeça de Davi o azeite. É onde quero chegar. Eu tive que dar essa volta para chegar onde quero. O pastor me fez uma coisa aqui domingo que me chamou a atenção. Quando alguém estiver doente, alguém recorda o que o pastor fez aqui no final do culto? Sim ou não? Chama os mais velhos e faz o quê? Hã? Não entendeu? Sim, é este o azeite. Temos que entender o significado de um azeite. O azeite simboliza unção do Espírito Santo. O azeite atrai bons espíritos a nós outros. O azeite é símbolo de consagração e separação a servir a Deus. Sim? Vamos lá, então. Está um pouco de dúvida. Vamos a Gênesis. Tu vais entender melhor ainda. Gênesis, capítulo 8, verso 8 ao 11. Logo soltou uma paloma para ver se as águas que cobriam a terra iam se abrindo, haviam retirado. Estamos falando do dilúvio. Quando veio o dilúvio sobre a terra, Noé e sua família estavam dentro da arca. Sim? Pero la paloma não encontrou um lugar onde pousasse. E volveu la arca porque as águas aún cobriam a terra. Noé estendeu a mão, tomou a palomba e meteu consigo em arca. Esperou sete dias mais e volveu a soltar a paloma fora da arca. Caiu a noite quando a paloma regressou, traindo em seu pico um ramo de... Oliveira o quê? É mistério. É mistério, irmão. A palavra de Deus é mistério. Temos que estar conectado a ela, porque senão não vamos vencer esses dias que estamos passando aí lá fora. São dias maus. Se não estivermos conectados a esta palavra, não vamos vencer. Me perdona, mas já estou dizendo para ti, não vamos vencer. Conheço muitos pastores antigos, 78, 79, 86, 90, estão lá em Brasil, chamam a mim, leve como estás aí, porque aqui está mal. Deus está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai levar a tua igreja. Temos que estar preparado para todos os dias. Então entendemos que o Espírito Santo, o azeite, desce sobre a cabeça de Davi e Davi guarda isto para com ele. E lemos aqui o Salmo 23 que diz, não, a parte B, unge a minha cabeça com óleo. Por que isto? Porque vamos entender um pouquinho mais. Quando Deus estava com... Mas lá atrás. Deus estava com Moisés. E havia lá o povo, não? E o povo não queria, não podia marchar porque existia um faraó que não podia deixar a coisa, sim? Deus fez o quê? Mandou quantas pragas? 10. Os 10 dedos de Deus entrou nesta peleia. Só que o quarto dedo foi o quê? Vamos lá, Êxodo 8, 24. Êxodo, 8, 24. Y así lo dijo el Señor de esas noches de tábanos, que es a moscas, ¿no? ¿Sí? ¿Está ahí? ¿No? ¿Cómo está ahí? Moscas. Molestísima sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus servos y sobre todo el país de Egipto. Y toda tierra fue corrompida a causa de ellas, ¿no? ¿Sí? Y estas moscas todas no murieron, no murió. Algunas ficaron. ¿Y qué hacían estas moscas? Estas moscas, a cabeza es ungida. Dentro de esta cabeza aquí hay tres janelas, tres ventanas. Los olhos, ouvidos y a boca. Duas cerram, boca y olhos. Ouvido, no. ¿Sabe o que pasaba? Estas moscas alimentaban do cérebro de oveja. Este es misterio, ¿eh? ¿Sabe dónde está a maior coisa tua? O cérebro. É isto que o inimigo quer. Entrar dentro do teu cérebro e dominar a tua mente. Porque quando domina a mente, o corpo está todo dominado. Sim, pastor? Está todo dominado. Então precisa do azeite, porque Davi, como bom pastor de oveja, Neno, aprendeu isto, porque Deus, quando dá o azeite, transforma toda a vida. Da sabedoria, da inteligência, das coisas todas principais que necessita para tu estar ali todo dia, dando a peleia. Ele diz o quê? Ele lembrou de quando foi ungido a tua cabeça. Ele pegava as ovelhas de teu padre, pegava o azeite, passava sobre a cabeça da oveja, e aquilo ficava como um repelente, a qual as moscas não podiam. Sim, verdade, não? Tu trabalha com química, não? Sabes disso, não? Um pouquinho, não? Azeite é repelente, qualquer coisa. Qualquer coisa que tu passar o azeite é um repelente a qual ninguém vai chegar perto de ti. Se tu está muito com azeite, as pessoas marcham de ti, porque o cheiro é muito forte, o odor é muito grande. E essas moscas marchavam. Por quê? Porque quando ela entrava dentro do ouvido para comê-la, alimentá-la do cérebro da oveja, essas ovelhas ficavam muito flipadas. Ficavam loucas. Sabe o que elas faziam? Achavam uma rocha e ficavam batendo a cabeça. E muitas morriam, outras feriam. Isto era um prejuízo para o padre de Davi. E Davi, então, tirou esta coça e fazia isto. Passava o azeite sobre a cabeça da ovelha para que os mosquitos, para que as moscas não vinham entrar dentro e tomar o prejuízo a seu padre. Então, entendemos, irmãos, que tudo isso vem para que nós outros entendemos a possibilidade de estar aqui dentro da casa de Deus. Se estamos dentro da casa de Deus, estamos para ouvir o quê? A palavra. Qual é que a palavra faz? A palavra surge um efeito muito grande. Sim. Se nós pegarmos aqui Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, verso 15. Vai nos dizer algo. Eu que tenha ouídos? Por quê? Porque é daqui a melhor janela que há. A melhor ventana que há é esta. Porque quando ouvimos alguma coisa aqui, isto entra aqui e daqui maquina para cá. Se isso for bueno, é bueno. Se for mal, ruína. Sim ou não? Entendes o que estou falando, nem? Então, irmão, entendemos que tudo isso é o propósito de Deus para que possamos estar sempre a cena a coisa certa. Para quê? Para que não podemos cambiar o sentido a qual estamos indo as coisas. O tempo mal vem? Sim, vem. O tempo bueno vem? Vem, sim. Aqui lemos aqui dos versos de Davi, 23 e 51, que vai falar sobre as duas coisas que Davi fez. O 23, quando estava no auge. E o 51, quando estava na ruína. Assim também somos nós outros, sim ou não? Muitas vezes estamos top. Hein? Aí tu mira ao teu lado, as cílias estão todas vazias, não? Sim. Porque as pessoas não estão, não estão lá abaixo. Estão top. Sim. Porque só vem buscar a casa de Deus quando está a ruína. Isto tem que cambiar, irmãos. Todos os dias temos que estar à casa de Deus, porque isto é alimento, é alimento. A ovelha, o bom pastor dá a vida pela ovelha, e Davi dava a vida pela ovelha. Por quê? Porque ele sabia que a ovelha ia dar um lucro muito grande a tu padre. Assim também é o pastor desta igreja, dá a vida pela ovelha. Para quê? Para que quando chegar o dia, ele dá conta de todos. Isto está, é bíblico isto. Eu não estou inventando isto. Isto é bíblico. Então, irmãos, entendemos uma coisa. O final de tudo está em Timóteo. Não quero me estender muito, porque o tempo já foi dado também. Vamos lá. Carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Te encareço delante de Deus e del Senhor Jesus Cristo, que julgará a los vivos e los mortos em sua manifestação, em seu reino. Passa. Que prediques la palavra, que antes a tempo e fora de tempo, redargui, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Porque vendrá tempo quando não sofrerão la sana doutrina, sino que, tendo começou de ouvir, se amontarão maestros conforme as suas próprias concupiscências. E apartará de la verdade é o ódio, e se volverão las fábulas. Comichões ao ouvido. Isto só sale com azeite. Amém, irmão? Compreende a mensagem? Sim? É curta, mas se tu abriu este ouvido e deixou o coração aberto, Deus vai fazer o resto por ti. Eu só posso fazer essa coisa. Lançar a palavra. Amém? Amém. Curva a tua cabeça, quero orar por ti. Senhor, nosso Deus e nosso Padre, tua palavra foi mencionada, Senhor. E tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um aqui hoje. Se estamos aqui é porque necessitamos mais e mais de ti, Senhor. Se estamos aqui é porque, Senhor, entendo, Senhor, a possibilidade a qual temos, Senhor, de estar perto e perto mais de ti, Senhor. E quanto mais perto de ti, eu sei, Senhor, que a luta vem. Mas quando estou perto de ti, sinto firmeza, Senhor. Sinto coragem. Sinto, Senhor, a ousadia de estar, Senhor, todos os dias fazendo aquilo que me gosta, Senhor. Obrigado, Senhor. Aqui estão os seus irmãos, Senhor. Aqui estão o teu filho, o teu rebanho, Senhor. Leva-o em paz, Senhor. Dá um final de semana abençoado a eles, meu Pai. As famílias, Senhor, que possam ter harmonia, que possam ter alegria, que possam ter confraternizações, Senhor. Que nós possamos lembrar, Senhor, de onde tu tens nos tirado e de onde tu tens nos colocado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Amém, pastor.